Para falar justamente dessa CPI mista sobre as fake news, a gente conversa agora com o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
Senador, nós tivemos aí duas grandes vitórias contra as fake news, né? A derrubada do veto, que traz punições mais rigorosas contra quem espalha fake news, e a instalação nessa semana de uma CPI mista, senadores e deputados, contra as fake news. Como o senhor vê esses acontecimentos?
Eu vejo, Anderson, primeiramente, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Senado. Eu vejo, Anderson, com muita satisfação e com uma expectativa muito positiva. Porque, sem dúvida, essa desinformação que é provocada por esse tipo de ação nas redes sociais é algo muito grave e algo que, inclusive, já teve influência importante nas eleições, repercussões fortes sobre a vida de instituições, de pessoas. Então, nós precisamos combater fortemente as notícias falsas, esse tipo de ação, e acho que esses dois fatos são muito relevantes para isso. O veto permite que agora, naqueles casos de pessoas que sabem, que têm conhecimento prévio de que uma informação é falsa e dissemina ou cria em cima dessa informação algum tipo de postagem que possa prejudicar eleitoralmente algum candidato, poderá ter uma pena severa, pena inclusive de prisão. Acho que isso, de certa forma, vai fazer com que muita gente pense duas vezes antes de agir dessa maneira. E a CPI, que vai ser instalada nesses próximos dias, ela vai ser muito relevante porque há uma suposição, e creio que essa suposição tem muita força, de que a fonte dessas notícias é a mesma. O que foi utilizado na campanha eleitoral é o que hoje é utilizado nos ataques a parlamentares, ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal e à defesa do próprio governo e suas teses exóticas, né? Então, eu creio que essa CPI vai nos permitir ir a fundo para investigarmos qual a origem, quem são os responsáveis por essa central de divulgação de boatos.
Senador, além de punições mais duras, que outros mecanismos práticos o senhor vê que podem ser usados para se combater as fake news? Não só na fonte, mas também na disseminação, porque muitas pessoas, às vezes simples, e acabam recebendo aquela notícia e espalham sem confirmar.
Veja, existem algumas situações que podem ajudar. Primeiro, eu tive a oportunidade de apresentar aí no Congresso Nacional um projeto de resolução que cria a instituição independente de acompanhamento das redes sociais, que seria vinculada ao Conselho Nacional de Comunicação, que é, por sua vez, vinculado ao Congresso Nacional e que poderia desempenhar uma série de ações, seja no sentido de corrigir informações distorcidas, receber denúncias, tudo isso com a preocupação, inclusive, de não interferir no que diz respeito à liberdade de expressão. Em nenhum momento essa instituição teria poder de proibir quem quer que seja de fazer o que quer que seja, mas poderia, sem dúvida, desempenhar um trabalho de acompanhamento dessas mídias e, com isso, tomar iniciativas como mobilizar o Ministério Público, mobilizar o Poder Judiciário, mobilizar outras instituições que essas sim têm o poder de promover algum tipo de investigação mais aprofundada e, quem sabe, até punir. Existem algumas experiências interessantes, pelo menos do ponto de vista de eleições. Agora, no Uruguai, por exemplo, foi formado um conselho que é puxado, inclusive, por órgãos da imprensa tradicional do país, mas que envolve também representações da sociedade civil, representações até mesmo de setores institucionais, e que acompanham no dia a dia, na eleição, não é, a divulgação de notícias que não correspondem à realidade, que procuram mobilizar os órgãos que têm capacidade de investigação, que também exercem uma ação articulada de rádio, TV, jornais, para resgatar a verdade quando notícias falsas são disseminadas. E parece que está sendo uma experiência interessante, né? Vai acontecer a eleição agora em outubro, e o Uruguai, que tem uma cultura política, eu diria assim, de maior convivência democrática na sociedade, pode dar um exemplo interessante. Então, iniciativas assim, eu creio que ajudam. Agora, sem dúvida, a CPI pode exercer um papel relevante, porque eu acredito que nós poderemos descobrir quem são os propagadores, alimentadores, produtores de tantas mentiras que são divulgadas.
Por fim, senador, para a gente encerrar, o senhor, como membro do Colégio de Líderes, já há algum acordo com relação a quem será o presidente, vice-presidente, relator?
Já há um entendimento de que o presidente deve ser do Senado e o relator deve ser da Câmara. Eu tenho informação de que na Câmara já conseguiu produzir um entendimento, embora eu não saiba exatamente quem vai ser, mas é provável que seja alguém de uma postura mais progressista, um pouco mais à esquerda. E no Senado é possível que tenhamos aí um presidente que tenha um perfil mais de centro, e eu acho que o relevante é que a composição dessa CPI, pelo menos no que diz direito, que diz respeito a presidente e relator, vão ser definidas num absoluto consenso entre as duas casas e entre todos os partidos que compõem as duas casas. Eu acho que ela tem tudo para avançar, tem tudo para não acabar em pizza, como se diz frequentemente.
Tá certo, então. Senador, a gente vai acompanhar então os desdobramentos, acompanhar a CPI mista, e obrigado pela sua participação aqui conosco na Rádio Senado.
Eu que agradeço. Um grande abraço para você, Anderson, para todos os ouvintes da Rádio Senado.